Eu queria passar aqui já para o nosso próximo e último entrevistado, que está aqui aguardando, pedindo desculpas aí a ele pela enorme demora para convocá-lo aqui para conversar com a gente. Saúdo o professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e diretor do documentário Sérgio Ricardo, Uma Outra História do Cinema Novo, Rafael Hagemeyer. Professor Rafael Hagemeyer, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal da Faixa Livre. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, falando mais uma vez nesse programa a respeito do Sérgio Ricardo e da sua obra monumental, especificamente do que a gente conseguiu produzir aí no Rio de Janeiro em relação a esse documentário.
É isso. Eu agradeço muito a tua presença, Rafael, para falar justamente a respeito dessa figura que você muito bem trouxe aqui para a gente. Você é um dos grandes estudiosos da obra do genial Sérgio Ricardo no Brasil. Sérgio Ricardo, que é um multiartista, né? Músico, compositor, cantor, cineasta, uma figura ímpar na arte brasileira, mas que infelizmente ficou estigmatizado, o Rafael, por uma cena icônica, né? Que aconteceu lá no Festival da Música Popular Brasileira da TV Record em 1967, quando, ao ser vaiado lá pelo público, quebrou o seu violão e o arremessou contra a plateia. Você já havia organizado, inclusive, um livro contando a história dele, que nós lançamos aqui no Faixa Livre cerca de 5 anos atrás. Eu produzi o programa Época, inclusive, e agora você se lança como diretor do documentário, falando um pouco mais sobre quem foi essa figura que desperta amor e ódio, ou despertou amor e ódio aí de muita personalidade, que foi o Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo, Uma Outra História do Cinema Novo, produzido pela Manacá Filmes e lançado no Cine Brasil TV no último sábado, tem tido uma ótima repercussão, né, Rafael? E eu gostaria que você contasse um pouco sobre o que é que te levou a dirigir essa obra, a ideia de produzir o filme foi sua ou te procuraram oferecendo o documentário? Enfim, conta um pouquinho para a gente sobre os bastidores da direção e o que é que você traz em Sérgio Ricardo, Uma Outra História do Cinema Novo. Quem é essa figura polêmica e muito talentosa, Rafael?
Pois então, né? Isso começou como um projeto de pesquisa dentro da Universidade aqui do Estado de Santa Catarina, onde eu sou professor. E em 2016 a gente começou a fazer as viagens aí para o Rio de Janeiro. Fizemos a primeira entrevista, né, com o Sérgio, que estava muito bem naquela tarde, apesar dele dizer que, pedindo desculpa, que ele não ia se lembrar. Ele realmente se lembrou de muita coisa, que ele até se surpreendeu com essa memória. Mas o Sérgio Ricardo, então, como você disse, ele ficou muito estigmatizado em relação a essa vaia, né? E que acho que até hoje foi mal interpretada, tanto na época quanto pela historiografia, né? Há quem diga que foi uma claque organizada por pessoas ligadas ao futebol profissional, em função do fato de que, enfim, a televisão era o grande difusor das partidas de futebol e tal, e a música do Sérgio Ricardo, ela homenageava o Garrincha e mostrava como os cartolas exploravam os jovens da periferia e depois os deixava desassistidos na miséria, né? Então, que isso não seria um público de esquerda que teria vaiado, mas que essa vaia teria sido organizada, né, para que ocorresse e inviabilizasse a apresentação do Sérgio Ricardo naquela noite fatídica, onde ele acabou ficando marcado por esse gesto. Mas eu também gosto de lembrar que o Sérgio Ricardo também é lembrado, talvez não a imagem dele, mas a voz dele marcou o cinema nacional, né, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele musicalizou o cordel escrito pelo Glauber Rocha, né, naquela cena antológica do cinema nacional, que é assim, entrega, Curisco, eu não me entrego, não. Então, foi muito bom a gente ver no Festival Lula Livre, aí na Lapa, no Rio de Janeiro, o Sérgio Ricardo cantar essa música e ser acompanhado pelo público emocionado. Foi uma volta por cima, e esse documentário também, ele visa fazer uma reparação histórica em relação a esse artista. Porque no livro que nós lançamos aí no Faixa Livre, né, em 2019, e estivemos com o Sérgio na livraria Leonardo da Vinci, aí entrevistamos inclusive a Luzia Mota, né, que participou do seu filme Esse Mundo é Meu, junto com Antônio Pitanga, estava lá presente, nesse em todo esse processo, né, o Sérgio ele foi músico, ele foi artista plástico, ele foi ator, inclusive atuou em alguns filmes dele também, e além de tudo isso, ele foi um grande cineasta, um dos maiores do Cinema Novo. Esse Mundo é Meu é considerado um dos melhores filmes do Cinema Novo e também foi elogiado internacionalmente, né? Foi exibido na França, na Itália, inclusive no Festival do Líbano, né? E em relação a essa obra, que a gente foram quatro filmes, né, que ele fez entre 1961 e 1974, um curta e três longas, né, que estão entre os melhores filmes do Cinema Novo, até porque o irmão dele, o Dib Lutfi, que ele revelou como um grande fotógrafo e cinegrafista, é considerado o melhor cinegrafista do Cinema Novo também. Então, além da música dele ser muito boa, a fotografia é excelente, e os roteiros também, as histórias são muito instigantes, e a questão é, filmes de tanta qualidade técnica, estética, que falam dos problemas brasileiros, que conseguiram vencer as adversidades da censura, por que que, de repente, foram apagados e o nome dele não consta, por exemplo, na enciclopédia do cinema brasileiro? Não é analisado por grandes historiadores do cinema, que eu não vou citar o nome aqui para não gerar constrangimentos, né? Mas o filme, quando ele se propõe a ser uma outra história do Cinema Novo, ele procura justamente fazer essa reparação histórica. E o único filme que a gente não conseguiu analisar do Sérgio, até aproveitando a fala do último entrevistado, né, é o filme que o Sérgio Ricardo rodou na Síria, tá, na terra dos pais dele, né, os pais eram imigrantes sírios, cristãos, aqui no Brasil, e quando ele estava no Líbano, ele foi convidado para fazer esse filme, O Pássaro da Aldeia, né, que ele criou a história e tal, e ele não pôde trazer e mostrar para o pai dele, que era o sonho dele, porque o filme ele foi considerado pelas autoridades na época como um elogio à imigração. E como a Síria estava se mobilizando militarmente em função do conflito árabe-israelense, o filme foi visto como, digamos assim, um incentivo à deserção ou coisa do tipo, né? Pelo que o Sérgio Ricardo conseguiu entender. É interessante, isso não está no filme, né, mas eu tenho um amigo sírio que veio para o Brasil nessa condição, né, de refugiado, e agora já está com a situação legalizada, e ao ver a foto do Sérgio Ricardo filmando na Síria, ele reconheceu o ator, que se tornou um ator famoso, né, Bassan Lutfi, que eu até perguntei, será que é parente do Sérgio? Porque o nome verdadeiro do Sérgio é João Lutfi, né? O Sérgio Ricardo é um nome artístico que foi dado quando ele entrou para a televisão. Então, são várias histórias, todas com documentos, fotografias, cenas dos filmes, não só que ele dirigiu, mas também é bom a gente lembrar que ele também é o responsável pela trilha sonora do filme Terra em Transe, do Glauber Rocha. Então a participação dele no Cinema Novo vai muito além dos próprios filmes que ele fez, né? Mas enfim, de estar integrado com tudo isso, além de ser um dos criadores da música popular brasileira, da MPB, né? Saindo da Bossa Nova e explorando outros ritmos, né? Eu mesmo achava que o Sérgio Ricardo era nordestino quando eu comecei a pesquisa, tamanha é a identificação dele com a voz do sertão, etc, etc. E foi uma surpresa quando eu descobri que ele era de Marília, do interior de São Paulo, né? E radicado no Rio de Janeiro, aliás, né? O compromisso dele com as comunidades do Rio de Janeiro não era só na teoria, no discurso. Ele foi morar no Vidigal, na comunidade do Vidigal, e foi lá que nós entrevistamos o Sérgio e documentamos o filme que ele fez com o grupo Nós do Morro. Então foi um grande prazer ver o reconhecimento que ele teve também nessa comunidade do Rio de Janeiro, que tem até um mural na entrada do Vidigal, homenageando o Sérgio Ricardo, quebrando o violão no tanque que representa a ditadura militar. Então isso é muito bacana, Anderson.
É isso. Não, é uma figura que precisa ser celebrada aqui no nosso país, mas infelizmente o Sérgio Ricardo ele é lembrado por aquele episódio lá, em 1967, durante o Festival da Música Brasileira. A obra do Sérgio Ricardo é riquíssima e a gente precisa de louvar e, acima de tudo, de lembrar toda a produção artística dessa figura. Agora, o Rafael, essa é a tua primeira incursão por esse mundo da direção cinematográfica. O cineasta Sérgio Ricardo elogiaria o documentário que você dirigiu sobre a vida dele, Rafael?
Bom, ele elogiou muito o livro que nós produzimos, né? Disse que foi o estudo mais acurado a respeito da sua obra, profundo, e que faz jus à sua trajetória artística, porque aqui a gente explora, são vários pesquisadores, né, que a gente reuniu, falando da música, falando da pintura, falando dos filmes. O único filme que ficou fora foi A Noite do Espantalho, com o Alceu Valença e o Geraldo Azevedo, né? Mas daí eu publiquei nessa obra aqui da professora Miliandre Garcia com o professor Carlos Fico, um estudo sobre a censura no Brasil, onde eu escrevo a respeito do processo de censura desse último filme, né, de 74, que ele fez nesse ciclo do chamado Cinema Novo. Eu acho, eu tenho recebido muitos elogios emocionados. Elogio digamos, dos amigos, eu acho que assim, às vezes tende a ser protocolar, mas supera as expectativas. Isso é em função da qualidade da própria obra do Sérgio. Quer dizer, o cinegrafista, o documentarista, ele trabalha com o material, e se o material com o qual ele está trabalhando é muito bom, se a música, né, dos filmes e se as imagens dos filmes é muito boa, é claro que isso já é 50% do filme. E o restante é parte dessa equipe maravilhosa que trabalhou comigo, né? A nossa fotógrafa, Mariana Rutilli, né, que já trabalhava no grupo de teatro da Unicamp como fotógrafa. Uma equipe de historiadores que deixou os entrevistados muito à vontade, assim, porque todos estavam envolvidos na pesquisa e todos sabiam do que o entrevistado estava falando. E isso fez com que a qualidade das entrevistas também tenha sido muito elogiada nesse documentário, né? Foram várias viagens que a gente fez para o Rio para conseguir entrevistar Antônio Pitanga, Itala Nandi, o Ziraldo, que aparece no nosso filme, inclusive faleceu no dia da estreia aqui em Florianópolis, por uma casualidade, né? Um amigo até falou, nossa, ele estava tão bem hoje de manhã. Pois é, no documentário ele tem uma participação realmente muito especial, né? Então, entrevistar o Alceu, o Geraldo Azevedo, né, que tem assim, uma agenda difícil, envolveu umas três viagens para o Rio de Janeiro para conseguir todos esses depoimentos, né, que foram muito emocionados e que, ao se falar do Sérgio Ricardo, todos abriram as portas em função da gratidão que eles sentiram pelo que ele significou para a cultura brasileira, uma obra assim genial, e por explorar também, eu acho que vale a pena dizer isso, sabe, Anderson, explorar questões muito sensíveis e que não foram exploradas em outros filmes, né? Então, no segundo filme dele, o primeiro filme é a questão de uma criança favelada que imagina que se ela tiver uma calça branca, ela vai poder ir para a cidade e ser tratada como igual, e isso não acontece. O segundo filme tem uma situação de aborto, né? Uma moça com quem ele vai casar que acha que não vai ter condições de criar o filho, porque ele é operário, ele não ganha bem, então tem essa questão. O terceiro filme, Juliana do Amor Perdido, é uma mulher que é a protagonista, né, desse filme, e que vive envolvida ali num dilema também entre continuar sendo cultuada como santa numa comunidade de pescadores ou então se envolver com um maquinista. E o último filme, né, A Noite do Espantalho, onde ele faz uma visão futurista do Nordeste, onde até determinadas questões ali da teoria marxista da dependência estão colocadas, ou seja, por mais que haja uma modernização, né, das relações de produção, ainda assim aquela estrutura arcaica de dominação coronelista, ela consegue se atualizar e se manter. Então, por tudo isso, né, eu acho que o Sérgio Ricardo ele merece esse lugar na história do Cinema Novo, e o objetivo do documentário foi o de fazer justiça. E o resultado é que muita gente tem se emocionado em relação ao fato de não conhecer e me agradecer por ter apresentado o Sérgio Ricardo e poder, então, se aprofundar nesse universo que ele criou sobre a cultura brasileira.
Muito bacana, esse tipo de reação deve ser o melhor, enfim, melhor retorno que você recebe aí em relação à produção, essa produção importantíssima que trata aí da história de uma figura como o Sérgio Ricardo. Agora, duas questões, o Rafael, como é que vocês conseguiram aí as imagens que ilustram aí esse documentário? Imagino que não tenha sido um trabalho tão simples assim, até porque o Sérgio Ricardo, figura fotos, imagens e gravações do Sérgio Ricardo, né? Porque ele foi quase que condenado ao ostracismo pela classe artística depois daquele episódio lá em 1967, no Festival da Música Brasileira. Eu imagino que não deva haver tanta imagem de arquivo assim do Sérgio Ricardo propriamente dito. E outra, fosse nos dias de hoje, aquele caso lá de 1967, em tempos de ódio nas redes, de engajamento, aquele caso lá da quebra do violão do Sérgio Ricardo, ele teria tido um outro tipo de repercussão? Como é que os tempos atuais atuariam no sentido de repercutir aquele caso lá do Sérgio Ricardo fatídico em 1967? Então, essas duas. As redes sociais, como é que elas influenciariam nesse processo e como é que vocês conseguiram buscar imagens de arquivo do Sérgio Ricardo para produzir esse documentário?
Bom, vou começar então pela segunda questão, que é das imagens de arquivo, né? A gente pesquisou na Funarte, que tem um bom acervo, encontramos fotos e recortes de jornal, de crítica dos filmes dele. A gente pesquisou também na divisão de censura em Brasília, né, os arquivos da censura em Brasília. Inclusive, não conseguimos localizar a pasta da censura do filme Esse Mundo é Meu. Ela desapareceu do arquivo onde, pela ordem alfabética, deveria constar. Não sei se houve um engano no momento, alguém consultou e depois foi guardado fora, mas ela é o único filme que a gente não conseguiu encontrar a pasta da censura. Mas vale a pena aqui mencionar duas coisas que eu acho que não seria justo a gente terminar essa entrevista sem falar disso. Uma é que o Sérgio Ricardo, ele tem um acervo organizado na URCA, aí no Rio de Janeiro, pela ex-esposa dele, que é a Ana Lúcia de Castro, que é museóloga da Unirio. Então, a Unirio disponibiliza bolsistas que trabalham lá, de maneira que isso facilita tremendamente a vida do documentarista quando se encontra um acervo organizado, né, acondicionado, né, dentro daquilo que são as regras e as normas de preservação. E outra coisa é a nossa produtora, a Manacá, né, que conseguiu transformar todo esse trabalho em um filme, né, com a chancela da Ancine, do Fundo Setorial Audiovisual. O projeto venceu o Prêmio Catarinense de Cinema, aqui da Fundação Catarinense de Cultura. Mas aí, quando nós estávamos no processo, né, de edição, de produção, entrou o governo Bolsonaro e aconteceu o que aconteceu com a Ancine. Então foram 4 anos onde o documentário estava praticamente pronto e que não conseguia o lançamento. Então, uma história que começa em 2016 e agora, 8 anos depois, é que chega então ao canal Cine Brasil, que é o detentor dos direitos da obra, e que está disponível como filme do mês do canal Cine Brasil. E também eles disponibilizaram um link para algumas pessoas poderem assistir. Então, eu agradeço a minha produtora, né, a Márcia Navai, por ter desenrolado todo esse processo ao longo desses anos difíceis aí que a gente passou, né, para a história do cinema e da cultura brasileira. Foi realmente um caos, né, o fim do Ministério da Cultura e tudo isso. E, em segundo lugar, sobre essa questão da polarização ou das redes sociais, dos discursos de ódio e tal, talvez isso não seja um cinema novo, né? um fenômeno novo, né? O Sérgio Ricardo, ele foi, digamos, praticamente cancelado lá em 1967, depois daquele festival, e conseguindo fazer assim, alguns trabalhos e procurando essas alternativas, né? E isso, esse erro de interpretação que eu falei para você, né, de achar que um público de esquerda vaiou a canção porque ele fez modificação no arranjo, ou porque, enfim, não compreendeu o conteúdo da mensagem, achou que fosse reacionário, alguma coisa, é algo que não seria assim explicável, mas passou assim pela história. E o tipo de atitude de julgamento que é feito hoje nas redes sociais não diferencia muito do tipo de julgamento que era feito na época pelos colunistas dos jornais, etc, etc. A questão é o engajamento que isso gera e o poder que determinadas figuras, influenciadores, possuem nesse processo de calúnia, de difamação, que é algo também profundamente lamentável, né? E que às vezes os grupos de esquerda entram sem levar em conta qual é a história que está por trás daquilo efetivamente, né? Indo num comportamento assim de manada. Uhum. Que talvez, inclusive, a questão da vaia tenha a ver com isso. Eu, no meu outro livro, né, Caminhando e Cantando, o imaginário do movimento estudantil brasileiro, chego a analisar a questão da vaia, o Caetano Veloso, é proibido proibir, então a vaia se torna um fenômeno e inclusive na imprensa começam a discutir, falam que virou festivaia no lugar de festival, tamanha é a polarização daquela torcida. Então, esses fenômenos, eles não são novos, né? Eles já aconteceram em outros momentos da história da humanidade, mas a questão é que as redes sociais, elas permitem com que isso seja, digamos, amplificado, né, aquilo que chamam vir uma câmara de ressonância, né, os especialistas nesse assunto, e com isso o efeito pode ser muito maior, e isso já virou uma forma de manipulação algorítmica, né, a favor ou contra, formando bolhas, aonde muitas vezes isso acaba reverberando e para além daquilo que é feito publicamente, né, inclusive do ponto de vista privado, algo que foi dito, algo que foi veiculado em outro contexto.
Então, só mudar no ambiente das críticas, né, o Rafael, porque elas continuam esse cenário aí de achincalhamento, ele continua se dando aqui no nosso país hoje, muito potencializado aí pelas redes que dão um novo alcance a esse tipo de postura. O Rafael, o documentário está disponível para ser assistido pela internet hoje?
Olha, o que é possível é você se inscrever na plataforma Cine Brasil Já, né? Uhum. E também você tem aqui, eu posso disponibilizar o link para vocês colocarem aqui nos comentários. Uhum. Dos canais que tem o Cine Brasil pelo Brasil afora, né? Então por estados e tal e tal, mas no link do canal Cine Brasil Já você tem ali você acessa primeiro mês gratuito, R$10, são excelentes. Uhum. Documentários, eu recomendo, né, uma plataforma de muita qualidade com compromisso em relação a esses temas, a esses debates sobre a cultura brasileira. Vale a pena pelo menos dar uma olhada no catálogo deles, e aí você pode acessar ali o documentário Sérgio Ricardo, Uma Outra História do Cinema Novo.
E no cinema, há a possibilidade de vocês levarem esse documentário às telas de cinema aqui pelo Brasil? Vocês têm esse projeto, Rafael?
Por enquanto, não, né? A produtora ela fez esse edital em acordo com a televisão. Então, o Cine Brasil, ele é detentor dos direitos, tem a questão do Fundo Setorial Audiovisual. Então, talvez daqui a um tempo, talvez daqui a 2 anos, tal, possa circular. Por enquanto, só é possível que ele seja exibido em festivais, né? Então, aí é uma possibilidade de ver esse filme no cinema. A gente fez o pré-lançamento aqui em Florianópolis, né? Uma casa lotada, e o pessoal aplaudiu de pé no final do filme, muito emocionado, e, enfim, tá tendo uma boa repercussão de crítica aí no Folha de São Paulo, Isto É, de modo que a gente espera que as pessoas vejam o filme e possam dar esse retorno.
Eu, inclusive, pretendo muito assistir esse filme. Ainda não assisti, mas certamente eu vou acompanhar e vou trazer aí a minha opinião a respeito desse documentário. Para a gente fechar aqui, o Rafael, na tua avaliação, que prateleira o Sérgio Ricardo ele ocupa na história da arte brasileira no momento? Porque não dá para dizer só na história da música brasileira. Como você tocou aqui para a gente, o Sérgio Ricardo é um multiartista. Aliás, ele fez muito sucesso no cinema. Aliás, na tua avaliação, ele fez mais sucesso no cinema do que na música? Como é que você vê isso? E qual é o lugar, em que posição o Sérgio Ricardo pode ser colocado nessa prateleira das artes aqui do nosso país, o Rafael?
Citando a professora Silvana Rubino, que esteve conosco na primeira entrevista, o Sérgio Ricardo ele é um conceito utilizado, ele é um polímata, né? Ele é um sujeito dos sete instrumentos, como disse o ator Otton Bastos, né? E ele é muito bom em tudo que ele faz. Então, para quem, como eu tive uma trajetória estudando história da música popular, né, a história da arte, a história do cinema, o Sérgio Ricardo ele é um excelente produtor para você fazer um estudo de estética comparada, né, da arte visual com a arte sonora. Ele era pianista, depois ele virou violonista também, além de ser cantor, e é um excelente instrumentista nos dois instrumentos, né, super difícil de tocar, inclusive. Então, é um sujeito que expande a linguagem, e claro que tudo isso só é possível na medida que ele se alimenta, né, de informações e de influências da música brasileira. Então, a trajetória dele passa por Johnny Alf, por Tom Jobim, Radamés Inátaly, são tantos nomes, né, de músicos importantes, da mesma maneira, né, com o cinema dele. Então, essas coisas não surgem do nada, né? O Sérgio Ricardo ele é a expressão de uma coisa muito maior, que é a cultura brasileira na sua forma mais sofisticada e elaborada, que é justamente a sua expressão artística. E acho que, nesse sentido, só poderia ser comparado com, não sei, Mário de Andrade, né? determinadas pessoas assim, que tiveram essa possibilidade, oportunidade mesmo também, né? É bom a gente enfatizar isso, de se desenvolver em diferentes áreas e às vezes até por uma questão também de necessidade, né? Atualmente o Arnaldo Antunes anda fazendo isso, né? Produzindo artes visuais, produzindo poesia, além da música também, né? Então é interessante quando um artista consegue se expressar em diferentes linguagens, né? E, no caso do Sérgio Ricardo, com muito, muito sucesso, muita felicidade na elaboração da sua obra.
Sem dúvida, uma grande figura. Eu estou até tentando pegar aqui o folder aqui de divulgação do documentário, que o Rafael, inclusive, me mandou. Vou ver se eu consigo trazer aqui para os nossos espectadores, para eles, evidentemente, poderem acessar, ter acesso a essa obra. Está aqui, eu vou tentar colocar, reproduzir aqui na nossa transmissão, depois eu vou, inclusive o link para acesso lá do portal do Cine Brasil TV, não é isso, o Rafael?
O Cine Brasil já, eu vou tentar colocar Cine aqui para você também.
Você mandou, inclusive, aqui o link pelo eu disponibilizei aqui para os nossos espectadores, mas eu vou tentar trazer aqui na tela o folder aqui, ó, vou compartilhar aqui com vocês, ó, a imagem está aí, ó. Na tela o folder do documentário Sérgio Ricardo, Uma Outra História do Cinema Novo. Documentário aí dirigido pelo Rafael Hagemeyer, trazendo a história dessa figura fundamental para a arte do nosso país, que é o Sérgio Ricardo. Eu vou botar aqui, ó, o link também embaixo na tela para as pessoas acompanharem. Para quem quiser assistir esse documentário, se inscreva lá no portal, no Cine Brasil TV, que está aí na base da tela. Para quem quiser acessar o link, acessar, assinar e assistir a esse documentário fundamental contando a história do Sérgio Ricardo. Rafael Hagemeyer, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, quero, acima de tudo, te parabenizar por esse documentário lançado recentemente, aí no último final de semana. Eu prometo a você que eu vou assistir o Sérgio Ricardo, Uma Outra História do Cinema Novo, exaltando a figura, esse grande artista que foi o Sérgio Ricardo, que ele representou para a história da arte do nosso país, no cinema, na música, enfim. Fundamental a gente fazer, a gente trazer a discussão a respeito de nomes importantes. Ainda mais no momento onde a cultura vem sendo tão atacada aqui no nosso país, é fundamental a gente trazer, lembrar grandes personagens como foi o Sérgio Ricardo. Mais uma vez, parabéns, Rafael, pelo documentário. Obrigado pela tua presença e muito sucesso aí para o filme, tá bom, Rafael?
Obrigado, Anderson, e longa vida ao Faixa Livre, essa trincheira que dá espaço para tantos debates aqui com tanta coragem, como vocês sempre fizeram.
É o mínimo que a gente pode fazer. Quero agradecer mais uma vez, Rafael. Obrigado a você e até a próxima. Conversamos aqui com Rafael Aguemeyer, ele que é professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e diretor do documentário Sérgio Ricardo, uma outra história do cinema novo, contando aí um pouquinho da história do que foi essa figura que é Sérgio Ricardo, um grande artista brasileiro que foi tão atacado durante a sua trajetória, mas que deixou uma obra vastíssima aí no cinema, na música, enfim, importante esse papo que a gente bateu aqui com o Rafael Aguemeyer, que é diretor desse documentário. Gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui do Faixa Livre. Quero também agradecer muito a presença de vocês, lembrar para vocês deixarem o likezinho de vocês, deixem a curtida aqui na nossa transmissão, muito importante esse engajamento para a gente seguir, aprofundar aí e avançar nesse projeto que é o Faixa Livre. Muito obrigado a todos. Amanhã, sexta-feira, é dia de debate. Vocês sabem bem, né? Vamos falar, evidentemente, a respeito do Dia dos Povos Indígenas, né? Temos aí no 19 de abril, lembrado, o Dia dos Povos Indígenas, e vamos fazer um debate, vamos trazer essa discussão aqui para o nosso programa, como é que o Brasil tem tratado os povos originários ao longo desses últimos tempos. O governo Lula criou lá o Ministério para tentar, dar direitos aí e respeito a esse povo que tem sido muito atacado ao longo dos últimos tempos. Então, vamos trazer essa discussão, o Dia dos Povos Indígenas, aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã, a partir das 8, estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço forte, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.